Transmissão total do esporte do Futebol Globo CBN. Agradeço muito a sua companhia na manhã deste sábado. Continue aqui com a gente na programação. Tem muito mais para você. Produção da Ana Luísa Bessa, trabalhos técnicos do Pascoal Júnior. Te espero. Continua com a gente. Vamos juntos. Brasil campeão amanhã. Beijo.
Jornal da CBN. Marcela Lorenzetto. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado 4 de julho de 2026. A identificação dos brasileiros com a direita ficou à frente da identificação com a esquerda na matriz ideológica calculada em nova pesquisa Datafolha. 44% dos brasileiros com 16 anos ou mais foram classificados à direita ou centro-direita, diante de 39% à esquerda ou centro-esquerda. Outros 17% ficaram no centro. A diferença de 5 pontos percentuais fica fora da margem de erro geral de 2 pontos para mais ou para menos. O resultado apurado durante a gestão do presidente Lula inverte o quadro de 2022, quando a esquerda somava 49% e a direita 34%, sob o governo de Jair Bolsonaro. O Datafolha realizou a pesquisa entre os dias 17 e 18 de junho e ouviu 2.004 eleitores de 16 anos ou mais em 139 municípios. A atual campeã argentina passou para as oitavas de final da Copa do Mundo depois de um jogo emocionante contra Cabo Verde. O placar terminou em 3-2 na prorrogação. O goleiro Vozinha, destaque do time durante o torneio, diz que todo o povo cabo-verdiano sai da competição realizado. Nas outras partidas do dia, o Egito eliminou a Austrália nos pênaltis e a Colômbia venceu Gana por 1-0 no último jogo da segunda fase da Copa do Mundo. Neste sábado começam as oitavas de final da Copa. Canadá e Marrocos abrem a nova fase às 14h pelo horário de Brasília, jogo que pode ser acompanhado pela CBN. Depois, às 18h, Paraguai e França decidem outra vaga nas quartas de final. No horário de Brasília, 9h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O mundo em meia hora. Hoje com Carolina Moran.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Mundo em Meia Hora. Hoje a gente conversa com Ariel Palacios e com o Guga Chakra nesse primeiro bloco. O Ariel conta algumas curiosidades a respeito da Copa do Mundo, fala também sobre a situação dramática na Venezuela, pouco mais de uma semana depois dos terremotos, e no segundo bloco a gente tem o Guga Chakra. Começando então com Ariel Palacios. Oi Ariel, tudo bem?
Como está, Carol, Guga, ouvintes, tudo bem?
Tudo certo. Ariel, já que a Colômbia é uma das seleções que se destacou aí na primeira fase da Copa do Mundo, queria te perguntar sobre um intelectual especificamente. A gente tem intelectuais que são críticos do futebol, não querem nem ouvir falar, e outros que são ávidos torcedores. O que você pode contar para a gente a respeito da relação do Gabriel García Márquez com o futebol, hein, Ariel?
É muito interessante a questão do Gabriel García Márquez, porque esse escritor colombiano, Nobel da Literatura, autor de 100 Anos de Solidão, entre outros sucessos de crítica e de público, ele detestava o futebol, abominava o futebol, achava que era uma besteirada total. Isso foi até o dia em que ele foi para um estádio. Aí nesse dia ele mudou radicalmente de ideia. Isso foi em 1950, quando viu o Júnior de Barranquilla, o clube, né, onde aliás estava o brasileiro Heleno de Freitas, o grande Heleno de Freitas. O Júnior de Barranquilla jogava contra o Millonarios e a estrela do Millonarios era o argentino Alfredo Di Stéfano. García Márquez teve o que ele definiu posteriormente como uma iluminação, uma epifania. García Márquez conta isso no texto El Juramento, no qual indica que ver esse embate futebolístico no gramado desde as arquibancadas o transformou em, abre aspas, um brucutu limpo de qualquer verniz que possa ser considerado como último vestígio de civilização, fecha aspas. Isto é, dessa forma ele começou a torcer, segundo ele explicou. E ele declarou que então perdeu todo o sentido do ridículo. E nesse texto, García Márquez, Carol e Guga, afirma que a partir dali ele entrava, ele começava a fazer parte, a partir desse momento, em 1950, a fazer parte da, abre aspas, Santa Irmandade dos Torcedores, fecha aspas, e que a partir dali, já como uma pessoa que tinha feito a conversão, o futebol, a única coisa que ele desejava era converter também outras pessoas ao credo do torcedor. Aliás, olha, em matéria de jogador, de, perdão, de escritores futebolísticos, não é? Tinha o caso também do francês Albert Camus, que jogou futebol quando era adolescente, mas depois ele teve que deixar de jogar devido à tuberculose, e aí ele começou a escrever, o que foi bom para a literatura. Podia ter sido um grande goleiro, mas acabou sendo um grande escritor. E Camus dizia: tudo que eu sei sobre a moral e as obrigações dos homens devo ao futebol. Aí outro francês, Jean-Paul Sartre, autor de O Ser e o Nada, ironizou, também gostava do futebol, ele dizia: em um jogo de futebol, tudo se complica devido à presença de um time contrário. E aí depois filosofava, dizendo: o futebol é uma metáfora da vida. Só que outro intelectual, o escritor e filósofo italiano Sergio Givone, dizia que o futebol era o contrário. Ele dizia: a vida é uma metáfora do futebol. Mas acho que a melhor frase de todas é do indiano Salman Rushdie, autor do livro Versos Satânicos. E ele dizia o seguinte: muito bom publicar um livro e que depois façam um filme baseado em sua obra. Mas que o Tottenham vença de 3-2 o Manchester United não tem preço.
Muito bom. O Ariel, falando em Copa, só se fala naquela remada viking da seleção da Noruega, né? Dos torcedores da Noruega. O Brasil está se preparando para enfrentar os noruegueses. Não sei o que, que a torcida vai inventar para fazer frente a isso. Mas, assim, tem gente questionando o aspecto histórico, dizendo que aquela remada não tem nada a ver com viking, que os noruegueses não eram vikings. E aí, esclarece para a gente essa história.
Exatamente. Assim, eu adoro acabar com lendas urbanas e fake, né? Então, vamos lá. Né? Vamos que isso aqui rende adoidado. Bom, primeiro, não existia um povo nem uma nacionalidade chamada viking. Quer dizer, da mesma forma como havia romanos, gregos, não é? Gauleses, celtas, viking mesmo, como povo, como nação, não existia. A palavra viking sim, e a palavra viking era usado para aqueles escandinavos, da vasta região da Escandinávia, que havia vários grupos sociais, culturais e nacionais ali dentro, não é? Então, os vikings eram aqueles escandinavos que saíam em expedições marítimas ou para fazer comércio, ou para explorar, ou para guerrear. E eles vinham principalmente de três regiões, que atualmente são a Noruega, Dinamarca e Suécia. Então, por exemplo, um norueguês que fosse lavrador, ferreiro, soldado em terra, sacerdote, o que fosse, né? Mas que não botava o pé num barco para ir ou comerciar, ou explorar, ou guerrear, não era um viking. Ele só era viking a partir do momento em que ele subia no barco e ia fazer uma dessas coisas. Então, quer dizer, não é um país, não é uma nação, era o fato de ir fazer aquelas ações, de ter a profissão, digamos assim, ou de comerciante, de explorador, ou de não era uma nação. Então, dizer que... Porque vikings poderiam ser todos, não só noruegueses, mas suecos, dinamarqueses, mas sempre aqueles que embarcavam, não é? Muitos dos ataques às ilhas britânicas, houve uma série que mostrou isso recentemente pelo streaming, não é? Os vikings desembarcando na Inglaterra, destroçando tudo, impondo suas decisões aos reis locais e tal, eram basicamente os vikings que provinham da Dinamarca, da atual Dinamarca, não eram os noruegueses. Então já tem muita coisa que vai caindo. Outra coisa, capacete com chifre, muito legal, muito bonito, esteticamente você diz uau, né? Mas só que nunca existiram. Então como é que temos essa imagem dos vikings com capacetes com chifres? Tudo começou quando o compositor alemão Richard Wagner, no final do século XIX, apresentou sua ópera O Anel dos Nibelungos. E a pessoa encarregada do design das vestimentas era o Karl Doeppler. E Karl Doeppler achou que era necessário dar uma turbinada no visual dos deuses nórdicos, né? E aí colocou os chifres, né? E a ideia fez um mega sucesso. Então Hollywood os retratou dessa forma também. E aí nunca mais saiu do imaginário popular, né? E tanto é que essa série que comentei, a Vikings, eles mostram a realidade. Não tem um capacete com chifre ali nessa série. Bom, e outro mito é de que os vikings eram somente saqueadores brutais. Saqueavam bastante, mas também, como disse antes, eram comerciantes, exploradores e excelentes navegadores. Então, muito antes de Cristóvão Colombo chegar à América, eles haviam desembarcado na Islândia, colonizado a Islândia, depois a Groenlândia, e aí alcançaram a América do Norte, no que hoje seria o Canadá. Né, fundaram um assentamento em Lance ou Meadows, né, ao redor do ano 1000. Isso já está comprovado. E a outra coisa para encerrar é os famosos berserkers, né, os guerreiros que supostamente entravam num combate tomados por uma fúria quase sobrenatural. Né? Bom, os historiadores ainda discutem se esse comportamento daqueles caras, já viu, Carol, o cara pulava de um barco para outro, não é, em pleno mar com um machado e começava a decapitar ou decepar todo mundo que estava ali numa fúria assim incontrolável. Não é? Bom, os historiadores ainda discutem se esse comportamento era provocado por uma série de rituais, por consumos de substâncias alucinógenas, que o cara então estava totalmente, bebia algo, ou se simplesmente é um comportamento que, quando foi relatado nas sagas medievais, os escritores davam aquela turbinada, né, exagerando o comportamento dos caras.
O Ariel, quebrar o clima aqui, porque a gente tem que falar de Venezuela, né? Situação dramática por lá, e agora começa também uma crise política, né? Porque diversas instituições estão acusando o governo chavista de dificultar a chegada de ajuda humanitária, teve uma militarização ali na região de La Guaira, então a situação realmente é muito complicada, né?
A situação está muito complexa por vários motivos. Um, por lá, essas críticas ao regime chavista. Outra coisa que está sendo também comentada nos últimos dias é a legitimidade de Delcy Rodríguez, que substituiu Nicolás Maduro dia 13 de janeiro. Primeiro porque já a própria chapa Nicolás Maduro e Delcy Rodríguez era acusada de fraude nas eleições do ano retrasado, não é? Mas agora também é porque a norma dizia que Delcy Rodríguez, ao substituir Maduro, impossível de governar porque estava preso lá em Nova York, tinha que governar por um prazo de 90 dias como presidente interina, e esse prazo o Supremo ou a Assembleia Nacional ou o Parlamento podiam renovar por outros 90 dias. Então, o primeiro prazo de 90 dias já se completou. O segundo prazo de 90 dias também se completou, agora dia 2. Então, quer dizer, no meio da semana. Ou seja, Delcy Rodríguez continua lá governando, mas ela não teria que ser mais presidente. Ela teria que ter largado o cargo dia 2. Então, ela agora, nesse momento, ela está como presidente interina inconstitucional. Né? O regime não fala sobre o assunto, ficou totalmente calado. O governo americano de Donald Trump tampouco fala nada, porque para eles é muito conveniente se ocupar com a questão petrolífera, e já em várias ocasiões o governo Trump disse que as eleições democráticas agora não são uma urgência, agora que me refiro ao longo deste primeiro semestre, né? E evidentemente, com o terremoto, Delcy Rodríguez tem uma espécie de desculpa para poder permanecer no cargo, alegando que o país está numa situação de emergência, que agora não é hora para fazer terremoto. Mas enfim, mesmo antes do terremoto acontecer, nos dias prévios, há mais de 10 dias, o governo tampouco estava falando nada sobre fazer eleições. Bom, ou como ficaria a situação de Delcy. E, junto com isso, há também uma questão econômica brutal, porque a ONU indicou que as perdas da Venezuela com esse terremoto foram de 37 bilhões de dólares. E desse total, 24 bilhões em edifícios desabados e 13 bilhões em infraestrutura. Né? E é um cálculo, é um diagnóstico inicial. Não contempla perdas econômicas indiretas nem os gastos de reconstrução. Ou seja, me refiro, perdas econômicas indiretas é desabaram esses prédios, desabaram as estradas, desabaram fábricas, né? Lojas. Então, como é que... O cálculo é sobre o que se perdeu materialmente nessas construções. Mas e a fábrica fechada, que não existe mais, porque desabou? E a loja? E os empregos? Né? Tudo isso. E as pessoas que perderam tudo? E os órfãos? E as que ficaram viúvas ou viúvos? E toda essa questão de pensões e tal? E heranças? Não é? Imagina, toda a questão, o sistema jurídico judiciário venezuelano vai estar sobrecarregado em várias questões nos próximos tempos. Não é? Questões legais, como é que ficam esses órfãos, questões de herança, há pessoas que desapareceram, então, enquanto estão desaparecidas, a morte delas não pode ser confirmada. É toda uma questão colossal. E tudo isso embala este momento... com uma popularidade de Delcy Rodrigues que fica cada vez pior. Mas tem o apoio do Exército e tem o apoio dos Estados Unidos. Então, tudo indica que ela vai continuar ali.
Tá certo. Ariel, obrigada pela participação. Até a próxima. Um abraço para você.
Muito obrigado. Bom fim de semana a todos.
A gente faz um rápido intervalo. Voltamos já com o segundo bloco e o Guga Chakra.
O Mundo em Meia Hora.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo. E tem que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
O IGSDF está com inscrições abertas para novos processos seletivos simplificados destinados à formação de cadastro reserva para médico infectologista, enfermeiros para UTI adulto, ambulatório e oncologia hematologia. As remunerações variam entre R$ 4.894,57 e R$ 13.359,56, conforme o cargo e a carga horária prevista em edital. As contratações poderão ocorrer em regime determinado, indeterminado ou intermitente, de acordo com a necessidade das unidades administradas pelo Instituto. Todos os cargos oferecem benefícios, como auxílio transporte, alimentação, conforme acordo coletivo de trabalho e jornada, clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros, abono semestral e folga no mês de aniversário. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do IGSDF, onde também estão disponíveis os editais completos e os cronogramas das seleções. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
mundo em meia hora.
Estamos de volta com o Mundo em Meia Hora, nesse segundo bloco, para conversar com o Guga Chakra. Oi, Guga, tudo bem? Bem-vindo.
Oi, Carol. Oi, Aria. Oi, ouvintes.
Guga, queria começar te perguntando a respeito do funeral do Ayatollah Ali Khamenei, que começou nessa sexta-feira no Irã. Teremos aí uma série de cerimônias até a próxima quinta-feira, depois cerimônias públicas no outro sábado. Essa cerimônia, né, tanto tempo depois da morte dele, pode ter algum impacto político no Irã? O que a gente pode falar desse período aí longo de homenagens?
Olha, a gente tem que lembrar que ele foi assassinado no final de fevereiro, em bombardeios dos Estados Unidos e de Israel. Ele já tinha 85 anos de idade, estava doente e estava com a imagem muito desgastada dentro do Irã. Só para colocar no contexto, Carol, o líder supremo do Irã é a principal figura do regime. O regime iraniano tem também um presidente que é eleito em eleições competitivas, embora não exatamente democráticas. Tem um parlamento, o Majlis, que também é eleito por meio de votação competitiva, porém não democrático. Falo que não democrática porque muitos candidatos são vetados, né? Não podem disputar nessas eleições. Mas o líder supremo é quem manda mesmo no regime, quem mandava mesmo no regime iraniano. E é uma figura religiosa também, visto por muitos xiitas, muçulmanos, xiitas ao redor do mundo, como uma grande liderança religiosa, não apenas no Irã, mas em outros lugares também. Muitos xiitas não respeitam a autoridade, quer dizer, respeitam ele como mais um dos ayatolás, porém não acima dos demais. Então, só para colocar nesse contexto, o Ayatollah Ali Khamenei, ele foi, fala Khamenei em português, no persa é mais ou menos como Khamenei, eu vou falar os dois aqui variando de acordo com, é a mesma coisa que o Khomeini, Khomeini, que foi o primeiro líder supremo do regime iraniano, e depois que ele morreu, acabou entrando o Khamenei. O Khomeini foi o grande líder da revolução, tudo. O Khamenei estava desgastado por quê, Carol? Porque a economia iraniana vinha muito mal, politicamente também tinha um desgaste muito grande. A gente se recorda que no final de dezembro e começo de janeiro tiveram gigantescas manifestações em Teerã e outras cidades iranianas, milhões de pessoas nas ruas pedindo a queda do regime, chamando o Khamenei ditador, alguns pedindo até mesmo a morte dele. A gente se recorda daquele momento, o regime iraniano acabou massacrando aqueles manifestantes, calcula-se em 7 mil mortos. Bom, quando os Estados Unidos e Israel bombardeiam e matam Ali Khamenei e levam adiante a guerra contra o Irã, isso mudou completamente a dinâmica. Por que que mudou a dinâmica? O Denis Citrinovich, que era o chefe da inteligência israelense no passado e é um dos principais especialistas de Irã, chefe de Irã da inteligência israelense, um dos principais especialistas de Irã no mundo, extremamente contrário à guerra, ele dizia tudo o que aconteceu, ele dizia que iria acontecer antes da guerra. Ele escreveu um artigo na Foreign Affairs que fala sobre como o ataque israelense americano ao Irã salvou o regime iraniano. Agora você vê que o Ali Khamenei, 4 meses depois da morte, ele é enterrado como um mártir, porque ele morreu de uma certa forma na visão dos seguidores dele, de muitos iranianos, e muitos que se opunham a ele, lutando contra os Estados Unidos e Israel, que era algo que ele sempre, a vida inteira, ele estava nessa luta. Então, esse ataque acabou fortalecendo a imagem dele. E ao longo dessa próxima semana, terá uma série de cerimônias. Começou em Teerã, hoje, amanhã terão cerimônias, depois o corpo dele será levado para a cidade sagrada de Qom, no Irã, de lá para as cidades sagradas para o islamismo xiita de Karbala e Najaf, no Iraque, volta para o Irã, e aí sim, no dia 9, ele será enterrado em Mashhad, que é a cidade natural dele, a segunda maior cidade do Irã. O filho dele, Mojtaba Khamenei, é o atual líder supremo do Irã, mas o regime iraniano mudou. Ele não é mais um regime controlado pelos clérigos, pelos religiosos, pelos ayatolás. Agora é controlado pela Guarda Revolucionária, por uma junta de veteranos da Guarda Revolucionária, como o Galibaf, como o Vahid, mudou. Eles que controlam o Irã na guerra e nas negociações com os Estados Unidos. O Mojtaba, ele estava ali no lugar quando o pai dele foi assassinado pelos Estados Unidos e por Israel, ele sobreviveu, ficou gravemente ferido, a gente não sabe qual exatamente é o estado dele, ele ainda está ferido e não apareceu em público desde então.
Guga, outro assunto para a gente tratar, nesse 4 de julho, os Estados Unidos comemoram 250 anos de independência. E tem uma programação fragmentada, né? Porque vai ter um evento com o Trump em Washington e tem um evento em Los Angeles com artistas, pessoal do campo progressista, né?
Exatamente, são 250 anos da independência americana, que foi uma revolução para todo o mundo, né? Os Estados Unidos ficaram independentes do Império Britânico, foi o primeiro país das Américas a conseguir sua independência, depois teve o Haiti, depois Brasil, enfim, as outras nações conquistaram sua independência. Eles que criaram esse sistema que a gente observa hoje em muitos países, inclusive no Brasil, com os três poderes, né? Poder executivo do presidente, o poder legislativo, com duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado, exatamente como há no Brasil, e a Suprema Corte, que é o equivalente ao Supremo Tribunal Federal no Brasil, que é o poder judiciário, essa divisão de poderes. Eles criaram todo o que a gente vê hoje em muitas partes do mundo, os Estados Unidos de hoje. E a gente sabe quem são os founding fathers, né? Quem são as pessoas que ajudaram a criar esses Estados Unidos. É comum aqui cada pessoa ter o seu founding father favorito. O meu é o Benjamin Franklin, que não chegou a ser presidente dos Estados Unidos, até porque ele estava mais velho quando os Estados Unidos ficaram independentes, quando eles escreveram a Constituição, mas ele foi fundamental, um gênio, não só da política, ele até inventou para-raio, biblioteca circulante, correios, corpo de bombeiro, tudo invenção dele, as correntes marítimas, ele que também descobriu, enfim, é uma figura única. Mas você teve o Thomas Jefferson, Madison, Washington, John Adams, todas essas grandes figuras. Então, se celebra muito o 4 de julho todos os anos. Aqui, claro que esse ano também, o Trump acabou personalizando muito, quer dizer, ele se coloca, às vezes ele não entende que é algo que é maior, muito maior do que ele. Então, ele está fazendo os eventos em Washington, parte cancelado por causa da extrema onda de calor que a gente vai falar daqui a pouco, eventos na Califórnia, claro que em Nova York também vão ter os tradicionais fogos do 4 de julho, dessa vez dobrar, que em geral ou é no East River ou é no Hudson River, dessa vez eles vão fazer nos dois rios aqui em Nova York.
Guga, esse calorão que está fazendo por aí, hein?
É um inferno. Agora, nesse momento, está 39 graus, sensação térmica de 44. Nossa. Enquanto a gente grava o programa, foi assim também na quinta-feira, será assim nesse sábado. As pessoas acham que os Estados Unidos é muito mais frio, Nova York é muito mais frio que o Brasil, quando você leva em consideração o inverno. De fato, aqui faz menos 20, São Paulo, dia mais frio aí do inverno, faz o que? 8, 7 graus. Porém, no verão, Nova York é muito mais quente que São Paulo. São Paulo, os piores dias faz 36, 37, aqui está batendo quase 40, a sensação térmica é 44, 45, não tem aquela tempestade.
É tipo Rio de Janeiro, Guga.
É tipo Rio de Janeiro, então é muito quente, é insuportável, a plataforma do metrô vira uma sauna, alguns vagões do metrô às vezes quebra o ar-condicionado, também eles têm que mudar na estação seguinte. Dá para ir à praia, né? Eu fui à praia até nessa sexta-feira, eu fui na quinta-feira também, eu vou bastante à praia aqui em Nova York, então dá para dar uma refrescada, quer dizer, eu nado na praia, nadei 2 horas no mar de natação, mas muita gente vai à praia aqui na cidade, ficam lotadas, porém, vão muito, claro, Coney Island, Brighton Beach, que é as que eu vou, né? Fui para Brighton Beach hoje, nadei até Coney Island, mas algumas praias que já ficam no mar aberto, porque essas ficam na Baía de Nova York, no Brooklyn, né? As praias no mar aberto, ali no Queens, ou mesmo em Long Island, ali está com um problema, que foram avistados alguns tubarões brancos, e hoje em Jones Beach, que daí já é um pouquinho fora de Nova York, mas do lado, em Long Island, que muitas pessoas da cidade vão, demora ali de carro, está saindo daqui 1 hora de Nova York, aí uma pessoa foi mordida por um tubarão. Então, tem esse problema ali no mar aberto aqui de Nova York. A pessoa tem que ir para lá para se refrescar, dá problema. Mas se for para as praias do Brooklyn, que são mais perto, e eu particularmente adoro, aí já não tem esse problema. Quer dizer, pelo menos até onde se sabe, as pessoas vão para lá desde o século XIX, nunca teve um ataque de tubarão na história, e tampouco são avistados tubarão branco, essas coisas lá. Então, ali é um pouco mais seguro, embora um pouco não tão bonita quanto as praias do mar aberto.
A única coisa boa desse calor, Guga, é que Brasil e Noruega, no domingo, os brasileiros podem até sofrer com calor, mas os noruegueses vão sofrer mais, né?
É, mas domingo já acaba a onda de calor, ó que falta de sorte. Quer dizer, para quem vai lá para o estádio, que nem eu, nem tanto, né? Porque para aguentar 40 graus na arquibancada. Não, a onda de calor acaba na madrugada do sábado para o domingo. E daí vai estar, acho que máximo, não vai estar frio. Vamos com calma, vai estar 30, mais ou menos, mas nublado. 30 é um calor relativo, né? Quando fez 40, mas 30, assim, não é frio, né? É uma temperatura de verão mesmo, assim.
É, para norueguês é quente, né? Vamos torcer para o calor nos ajudar.
Vamos
Guga,
torcer pro
obrigada
Brasil,
pela participação, mesmo. Viu? É isso aí. Você vai estar lá no estádio?
Um abraço, Carol. Eu vou no estádio, meu quarto jogo do Brasil nessa Copa.
Muito legal. Tomara que você seja pé quente. Um beijo, Guga. Até a próxima.
Beijo. Tchau.
Mundo em Meia Hora fica por aqui. Tivemos produção de Wender Starles, edição do Gabriel Campos, trabalhos técnicos de Altair Cunha. Muito obrigada pela sua companhia, pela audiência. Até a próxima.
O Mundo em Meia Hora. Hoje com Carolina Moran. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 4 de julho de 2026. A parcela de brasileiros que defende que adolescentes que cometem crimes devem ser punidos como adultos subiu para 70%, segundo dados da nova pesquisa Datafolha. Em 2022, o índice era de 65%. Do outro lado, o apoio à reeducação, ou melhor, a reeducação dos menores infratores, recuou de 34% em 2022 para 27%. Outros 3% dos entrevistados não souberam responder. O Datafolha realizou a pesquisa entre os dias 17 e 18 de junho e ouviu 2.004 eleitores de 16 anos ou mais em 139 municípios. O jeito de consumir entretenimento e acessar a internet no Brasil está mudando rapidamente. Dados do IBGE mostram que quase metade dos lares brasileiros já paga por serviços de streaming de vídeo, enquanto a TV por assinatura continua perdendo espaço. A pesquisa também revela que o acesso à internet atingiu um novo recorde no país e que os idosos estão cada vez mais conectados. Ainda assim, o telefone fixo está em 6% das casas brasileiras. A Procuradoria de Roraima, ou melhor, a Procuradora de Roraima, Rebeca Ramagem, pediu nova licença da Procuradoria-Geral do Estado para concorrer a um cargo político nas eleições. O pedido foi feito pela Procuradora no dia 15 de junho, enquanto ela usufruía de uma licença-prêmio concedida pelo órgão. Ela solicitou que a licença eleitoral comece a valer hoje. A data marca exatamente os 3 meses antes do primeiro turno das eleições, prazo para que candidatos deixem cargos públicos. Rebeca, que é ex-mulher do... ou melhor, que é mulher do ex-deputado Alexandre Ramagem, é filiada ao PL desde março de 2022. No horário de Brasília, 9h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bem-estar. Bem-Estar e Movimento. Apresentação, Cássia Godoy.
O American College of Sports Medicine, que a partir de agora eu vou chamar de ACSM, que é uma das principais referências mundiais em medicina esportiva e ciência do exercício, publicou recentemente uma atualização de suas recomendações sobre treinamento de força. Aliás, é a maior atualização em quase duas décadas. Esse documento analisou 137 revisões sistemáticas e mais de 30 mil participantes para responder uma pergunta que é bem importante. Qual é a melhor forma de treinar força para melhorar a saúde, o desempenho e também a qualidade de vida? E para ajudar a responder essa pergunta, nós recebemos hoje aqui no Bem-Estar e Movimento o Dr. Eduardo Halwin, que é médico do esporte, nutrólogo, fundador do Instituto Halwin, cofundador da Lite Saúde e que você ouve todas as manhãs porque é colunista do Jornal da CBN. Eduardo, que prazer receber você aqui, tudo
prazer
bom?
Prazer é todo meu, Cássio, muito bom.
E nós recebemos também hoje aqui no Bem-Estar e Movimento o professor Vladimir Bolani. Ele é mestre em Educação Física, professor do Centro Universitário FMU, personal trainer desde 2001. Vladimir, prazer te conhecer e que bom ter você aqui com a gente hoje.
Obrigado pelo convite, o prazer é meu.
Quero começar, então, te perguntando, Eduardo, do ponto de vista médico, da medicina do esporte, qual que é a relevância dessa atualização?
Primeiro, é a atualização de 2009 para 26, ou seja, são 17 anos que ficou no ar, né? Será que aquilo que a gente fazia em 2009 ainda serve para hoje? Então, essa revisão foi importantíssima, lembrando que essa revisão é para pessoas saudáveis acima de 18 anos, né? Então, a gente vai falar muito o que é recomendado para a maior parte da população e não para populações específicas, como pessoas com algum tipo de doença ou até propriamente para atletas profissionais.
Uhum. E quero te ouvir também, Vladimir, a respeito disso. Qual que é a principal mensagem dessa nova atualização para os funcionários de academia, para quem é profissional de educação física, quem está ali no dia a dia passando treino, prescrevendo treino?
Eu vou resumir. Eu acho que nós complicávamos demais. E, à vistas da nova recomendação, a gente está mais simples. É muito importante que a gente considere a simplicidade de elaborar a sequência de exercícios e, principalmente, convença o aluno, a pessoa praticante, a estar na academia. Então, em suma, parece que o resumo da obra é: estar treinando é mais importante do que estar em casa sedentário. E sem complicar demais, não deixar complexo demais o treino.
Você tocou num ponto super importante que era a minha próxima pergunta, que é a questão da constância. Então, eu quero ouvir vocês dois sobre isso. Pelo que eu pude entender, do que eu vi dessa atualização, treinar com constância é melhor do que fazer o treino perfeito, digamos assim, aquele que é tão perfeito que a gente não consegue realizar.
Essa discussão é interessante porque o mais importante é, não importa quanto você treine, só sabemos que o sedentário, qualquer treino que ele faça, mesmo que seja 10 a 15 minutos, é muito importante. E depois disso, com essas mudanças da diretriz, sai aquela discussão que tínhamos entre os profissionais: ah, o meu método é melhor, aquele método é melhor, a máquina é melhor que o elástico. Isso tudo a gente descomplicou. Assim, o que eu preciso é que você treine, pouco que você já treine, é muito importante para a sua saúde, e da forma como estruturar esse treino, a consistência vale mais do que o método que você está usando. Ou seja, ir treinar, ou seja, algo que você faça e faça sempre, é mais importante do que eu te dar o melhor treino do mundo, todo estruturado, você comece e pare, né? Então, o mais importante é isso, é ir para a academia.
Aliás, regularidade, né, Vladimir, acho que é um dos principais desafios que a gente tem quando a gente pensa em atividade física, né?
O pilar central para que a gente tenha algum resultado com relação ao estímulo físico é a regularidade, é a frequência. Então, a diretriz sugere que tem um mínimo, porque também não dá para virar uma bagunça, né? Qualquer coisa serve. Então, ela sugere um mínimo, olha, duas vezes por semana parece um lugar bacana. De novo, reforçando o que o Eduardo disse, a gente está falando de uma população específica, de 18 a 55 anos. Eu não estou colocando nesse grupo crianças e não estou colocando as pessoas mais longevas. E principalmente não está nesse grupo os atletas de performance voltada ao treinamento de força, são os fisiculturistas, então que fique bem claro isso. Então, existe uma sugestão de um mínimo de duas vezes por semana, que parece um ambiente já ótimo para ter os resultados de ganho de força, de ganho de hipertrofia, que é massa muscular. E, em linhas gerais, o que fica claro é isso, se você conseguir manter essa regularidade, além do que está por vir na discussão, é um dos mais importantes cenários para que você tenha resultado.
Tá, agora tem uma outra coisa que me chamou a atenção também nessa nova diretriz, que ao mesmo tempo que descomplica, o que é ótimo, o treino, também fala muito de personalização, de você pensar o treino de acordo com o seu objetivo. Nesse sentido, o que muda, Eduardo?
É, a gente sabe que, por exemplo, o treino para força ainda é importante, a carga, né? Então é um treino específico para ganho de força. Então a gente sabe que em torno de 80% da repetição máxima e com a forma de ganho gradual de força, de carga. E isso é importante. Aí quando você quer fazer um treino para hipertrofia, ou seja, aumentar aquele volume de massa muscular, a gente sabe que 10 séries por semana é mais eficaz. Então, resumindo, a gente direciona para o que a pessoa precisa e como ela consegue fazer. Por exemplo, o paciente com dor. Muitas vezes a gente já tinha o ideal. Ah, o ideal é fazer com 80% da repetição máxima, né? Só para quem não sabe, a repetição máxima é aquela que você consegue fazer uma única vez. E 80% dela, mas geralmente você consegue fazer em torno de 6 a 8 vezes. Então, quando você consegue, uma pessoa com dor, você não consegue dar uma carga muito alta. Então a gente não vai conseguir fazer um treino de força para essa pessoa? Não. Então, a gente sabe que mesmo você não fazendo o ideal, mas você fazendo gradualmente um ganho de carga para essa pessoa, ela vai ganhar força também. Então, a diretriz ela deixou claro isso. Porque antigamente era assim, então você tem dor articular, esquece, você nunca vai ganhar músculo. Não. Você vai, a gente vai fazendo um aumento gradual dessa carga até que você consiga ter um ganho de força. Então é muito interessante, para todo mundo serve, né? E aí você individualizar isso, você consegue tirar aquilo que a gente tinha como mito, que não, o treino tem que ser assim, tem que ser tantas séries, tem que ser tantos minutos de descanso. Não, eu tenho que fazer o treino que o fulano, o João ou a Maria consiga fazer. E aí sim eu vou ter um ganho e uma melhora para aquele paciente, ou seja, para aquele aluno, que ele consegue individualizar e que a gente consiga dar um resultado para aquela pessoa.
Ou seja, mais uma vez, democratiza, né, Vladimir?
Isso. Acho que o importante, permitir acrescentar, um programa de exercício bem estruturado, ele precisa passar por uma avaliação. Então, além de todos os critérios clínicos de uma avaliação de um médico, é fundamental que você escolha um profissional de educação física que também saiba avaliar os critérios que determinam a evolução do treino. Então, você vai ver que a diretriz deixa bem claro que a proposta da individualização está muito apoiada em que a gente pense em progressão de treino. Então, a gente inicia com uma proposta, essa proposta segue uma lógica, e à medida que você percebe a evolução, tem que ser sugerida a progressão. Agora, essa progressão, é claro, que fica ao encontro do que o Eduardo disse. Se para o indivíduo aquele ambiente que ele alcançou já é satisfatório, a gente vai pensar então em manutenção. Mas se aquele ambiente que ele chegou ainda não é satisfatório, eu preciso pensar em progressão. E eu só sei se esse ambiente que ele chegou é ou não satisfatório por critérios de avaliação. Então, se eu não tiver como medir esse ganho, se eu não tiver como medir essa performance dele, né, essa evolução dele, eu nem sei se ele está chegando aonde deveria chegar nos critérios, que sejam eles clínicos ou sejam eles físicos. Então é fundamental, quando a palavra individualização está falando sobre avaliar, prescrever, executar o treino, monitorar a execução e avaliar de novo, para a gente entender se está havendo o ganho esperado sobre aquilo que está sendo treinado.
Em relação àquela história da falha, que pode ser o terror de muitos praticantes de musculação, inclusive essa daqui que está falando com vocês, a gente precisa treinar até a falha ainda? Tem alguma novidade em relação a isso, Eduardo?
Olha, a falha era a grande culpada das falhas dos treinamentos. Porque imagina, a gente falava para o paciente, você tem que treinar até a falha, para o aluno. Aí o aluno vai treinar até a falha, ele vai só 2-3 vezes, depois ele nunca mais volta. Primeiro, uma porque ele cansa, não gosta, ou seja, não tem prazer, se não tem prazer, não tem consistência e não tem resultado.
Exato.
E dois, que a treinar até a falha, existe uma chance maior de se machucar.
Uhum.
Então, mais um motivo. Então, muitas pessoas bem-intencionadas, que talvez durariam mais tempo treinando até a falha, machucam e param de treinar. Então, a maior falha que tinha era treinar até a falha. Então, a gente sabe hoje, que pelas revisões que foram feitas, que você pode treinar até uma ou duas repetições a mais que você consiga fazer depois, ou seja, não ir até a sua falha, você tem excelentes resultados. Ou seja, treinar até a falha não é superior a treinar deixando 2 ou 3 repetições a mais do que a que você chegaria na falha.
Esse é um grande terror dos alunos? Ou é só meu?
Sim, cara. Não, na verdade, é exatamente o que o Eduardo disse. É uma grande dificuldade você manter um treino onde é exigido de você que em cada série, ou seja, em cada bloco de movimento, você chegue lá no limite. cara, é suprafisiológico. Chega uma hora que seu corpo vai falar, cara, isso não é tolerável. Uhum. Então você fica negociando com a sua mente se eu vou ou não para mais uma sessão de exercícios na qual eu já sei que vai ter essa, vou dizer assim, essa certa tortura.
Sim. Então, aliás, a diretriz... só para fazer aqui, ó, uma ressalva, eu estou exagerando e folclorizando a situação. A minha instrutora, ela não me obriga a ir até a falha em todos os exercícios. Isso. Mas, por favor, continua.
Não, então é muito bom saber que nessas últimas recomendações fica claro que se eu me aproximar disso já é suficiente. Então, de forma bem didática, eu conseguiria fazer 10 repetições, 10 movimentos, e lá no décimo eu não conseguiria fazer o 11º. Isso é dito a falha. Então, você vai até o último movimento tolerável. O que a diretriz está dizendo? Cara, se ia sair 10 e você conseguiu fazer 8, já basta. Então, didaticamente, exatamente isso. Não precisa chegar naquele último movimento na qual você fica exaurido para realizá-lo.
O que temos que cuidar é também para não parar antes, né? Sim. Porque existe isso. O conforto, né? O treino fofo, né? As pessoas, eu já faço 8 e estou ótimo. Não, a gente tem que ter um desafio, tem que ter um aumento gradual. Então a gente tem que só cuidar, porque aí, de certa forma a gente fala, ó, não precisa treinar até a falha, o cara já relaxa, nunca mais sai do 8. Uhum. Então ele pode até ir no 8, mas depois ele aumenta a carga que ele consiga fazer até o 10 com uma carga maior. Então ele continua fazendo 8, mas tem que ir aumentando a carga. Tem que ter um desafio, ou seja, o exercício tem que ter um aumento gradual. E esse aumento gradual é personalizado. Então a gente não tem que todo mundo aumenta. Por isso que tem anilha de 5, 2, 3, 1 quilo e tem anilha que é de 20 quilos. Então a gente vai gradualmente estimulando para que você tenha um benefício, tanto para a força e tanto para a hipertrofia.
E é tão importante ter um acompanhamento de profissionais, né, para fazer musculação. A gente observa, inclusive nos últimos anos, o aumento do número de aulas coletivas de musculação, que é interessante, acho que tem um mérito, mas às vezes é uma aula meio cheia de gente, assim, você tem 20, 30 pessoas fazendo uma aula de musculação, um instrutor apenas tentando dar conta de tudo, às vezes consegue, às vezes não consegue. Então, pelo menos, acho que num primeiro momento em que a pessoa está aprendendo o que é o seu treino, a importância do acompanhamento é uma coisa que não pode ser desprezada, né, Eduardo?
Tem que ter uma avaliação inicial, né? Porque se a pessoa não sabe executar nessas aulas de grupos, se ela faz uma execução errada, aí vem as lesões. Então, acho que talvez antes até de um aluno começar uma aula dessa, é como bater um papo ali com o professor, né? Fazer uma avaliação do profissional, e aí ele sabe, olha, que nível que ele está. Então, uma pessoa iniciante ali, primeira vez que vai entrar numa academia, não dá para colocar em aula em grupo. Agora, faz uma primeira aula, uma primeira avaliação, aprende a movimentação, aí ela vai com a carga que ela tolera durante aquela aula. Então, voltando a dizer, né, é muito importante essa avaliação do profissional. Por isso que é obrigatório, você tem que ter numa sala de musculação lá um educador físico para que você não se machuque, né? A gente está querendo ter benefício para a saúde e não ao contrário. Então, eu acho que essas aulas em grupo são fantásticas, elas são motivacionais, o que ajuda na constância e a pessoa continuar indo. Muitas pessoas têm dificuldade no treino individual, mas essa primeira avaliação, principalmente no iniciante, no aluno iniciante, é muito importante.
É porque tem uma série de estímulos, né, Vladimir? Como uma música, uma certa cadência, tentar imitar o coleguinha do lado que consegue levantar bastante peso, que pode acabar levando a uma situação de lesão, né?
O que o Eduardo colocou para mim é muito importante. Sempre que eu estive num ambiente relacionado a isso, a prescrição de treinamento físico e acompanhamento, a minha sugestão foi exatamente o que você disse. Cara, por que não na largada a gente faz ali o preparo desse indivíduo? Avalia, entende as condições dele e prepara ele para as aulas coletivas. Não é não ir para a coletiva. Eu acho extremamente valoroso a ideia de estar num ambiente em grupo. Eu acho que isso é sensacional. A música, a motivação, o desafio entre os amigos ali, eu acho isso incrível. Mas eu preciso ponderar se esse indivíduo tem condições de realizar isso. Então, acho que a largada, os primeiros períodos, as primeiras semanas, seria muito bem-vindo avaliar, preparar, educar esse corpo, mostrar para ele o que, que é o posicionamento lógico e seguro do corpo na realização dos principais movimentos básicos e aí, então, sugerir que ele possa participar das aulas coletivas. Mas ainda assim, desculpa, Kátia, ainda assim, ele deveria ter o treino dele. Ainda que ele estivesse na coletiva, por vezes, quando você faz uma avaliação bem feita, vou dar um exemplo, tá? Vamos sair um pouquinho do assunto, mas você vai entender por quê. Você faz uma avaliação postural no indivíduo e, por vezes, você observa que tem uma alteração importante ali, que é postural, e é possível ser ajustada no treino. Na coletiva, isso não vai ser observado. Agora, no individual, você consegue, por vezes, observar. Então, um exemplo, a gente acompanhou um atleta, ele tinha um déficit de força importante numa musculatura. Na coletiva, isso não vai ser observado. No individual, a gente considera isso e trabalha isso de forma individualizada. Volta de novo o termo individualizada.
Muito bom. A gente está reunido hoje aqui no Bem-Estar em Movimento para falar sobre as novas resoluções, as novas referências da ACSM, que é uma das principais referências mundiais em medicina esportiva e do exercício. E publicou recentemente essa grande atualização das recomendações sobre treinamento de força. E por que é tão importante falar de treinamento de força? Esse vai ser o assunto do nosso segundo bloco do Bem-Estar em Movimento, daqui a pouquinho.
Bem-estar e movimento com Cássia Godoy.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Um estudante de 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar do DF após ameaçar alunos da própria escola com uma faca nesta sexta-feira. O caso ocorreu dentro da Escola Parque da Cidade, no centro de Brasília. A equipe escolar acionou a polícia e, no local, os militares encontraram o adolescente no corredor da unidade. Aos policiais, a direção da escola informou que o adolescente cumpria medida socioeducativa de liberdade assistida e estaria buscando provocar desentendimentos no ambiente escolar. Durante a revista, a faca foi encontrada escondida junto à perna por baixo da calça jeans do aluno. Segundo a PM, não houve qualquer resistência por parte do adolescente. Ele foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foi registrado o ato análogo a porte de arma branca. A vice-diretora da escola acompanhou a equipe policial e prestou apoio durante a ocorrência. Ana Carolina Tomé para a CBN.
O SESC da 504 Sul terá uma programação especial neste domingo em função da partida entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo. A W3 ficará parcialmente interditada na região e será instalado um telão de 8 metros de largura por 3 de altura no ponto de ônibus que fica em frente ao SESC. O espaço também vai ganhar uma arquibancada para receber os torcedores. Antes e depois do jogo, muita música e roda de samba com DJ Vini e o cantor Jean Mussa. A programação terá ainda food trucks, brincadeiras temáticas e espaço para troca de figurinhas. A festa começa às 14h e vai até às 20h com entrada gratuita. Mariana Machado e a Cultura na CBN.
Bem-estar e movimento com Cássia Godoy.
Bem-estar em Movimento de hoje falando a respeito das atualizações sobre o que é recomendado em relação a treinamento de força. E essa atualização foi feita pela ACSM, que é uma das principais referências mundiais em medicina esportiva e ciência do exercício. Nós estamos reunindo nessa conversa o Eduardo Howen, que é médico do esporte, nutrólogo, fundador do Instituto Howen, cofundador da Lite Saúde e nosso colunista aqui no Jornal da CBN. Estamos também com o Vladimir Bolani, que é mestre em Educação Física, professor do Centro Universitário FMU, personal trainer desde 2001. E por que a gente está falando tanto destas recomendações? Porque hoje em dia, todo mundo sabe da importância de fazer treino resistido, de fazer musculação, de fazer exercício de força. Então, eu quero começar agora falando com vocês sobre a questão do músculo. O que que a gente sabe hoje do músculo e da importância dessa estrutura para o nosso organismo, Eduardo?
Olha, há 15 anos atrás, não tão distante, você não ia no médico e o médico falava: você tem que ir para a academia fazer musculação, né? Toma um remédio para pressão, toma um remédio para diabetes. Então, as mudanças de estilo de vida eram comentadas no livro, ali na primeira página do livro. Olha, mudar o estilo de vida, diminuir o sal da comida, faz exercício físico, mas não tinha uma orientação. Hoje, todos os médicos de todas as especialidades é unânime. É uma recomendação médica. Você precisa fazer treino de força. O músculo não é apenas para se locomover. O músculo é um órgão endócrino. Então, ele produz substâncias que diminuem a inflamação. Então, melhora, diminui, previne doenças como diabetes, as doenças metabólicas, a longevidade. Então, o paciente e o cliente, né, que é o aluno que está ali, ele tem uma independência, ou seja, ele pode chegar aos 80, 90 anos com uma independência. Se ele tem uma independência, ele vai sozinho na padaria, ele sai para ir na consulta médica. Isso é qualidade de vida. Então, não é só mais tempo de vida, mas qualidade de vida. E para isso, a gente precisa ter músculo. Lembrando que essa substância que a gente faz durante o exercício, que esses músculos produzem, ela faz uma neuroplasticidade. Então, ela faz umas novas conexões no cérebro, faz uma neurogênese, ou seja, faz novas produções de neurônios no cérebro. Então, além de prevenir, ela melhora a memória, melhora o viver ali, a parte de conexão social. Ir uma academia, como numa academia, num treino de grupo, né? Como a gente falou, um esporte, você tem o social que faz parte da qualidade de vida. Então, hoje, todos os médicos, né? Treinar, ganhar músculo, é prevenir doença. Não é só para ficar bonito, para ficar fortinho, mas sim para você ficar saudável. Eu acho que essa é a recomendação que todos os médicos hoje orientam seus pacientes, ou deveriam.
Vladimir.
Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Eu atendo uma pessoa de 93 anos. Para ele levantar de uma cadeira passou a ser um grande desafio. Então, o componente primordial para que ele consiga sair da cadeira, porque eu preciso tocar num assunto bem delicado, ele precisa sair do vaso sanitário, é a força. Uhum. E para que ele tenha essa força, ele precisa treinar conforme as diretrizes sugerem, ele precisa treinar força. Então, é algo de necessidade de vida. Então, ainda que a gente possa pensar em todos os cenários mais complexos do treinamento de força, se eu for pensar para esse indivíduo de 90 anos, e os nossos pais estão chegando por aí, eu preciso me preocupar atentamente com um fator que a gente chama de dinapenia, que é a falta de força, que é um nome bonito, né, sofisticado. Caiu a força, a gente tem queda nesse aspecto da força, chama dinapenia. E a queda da estrutura muscular, que aí vai comprometer os aspectos também relacionados a um órgão endócrino, que é o músculo, que é a sarcopenia. Então, esses dois elementos, sarcopenia diminuiu o músculo, dinapenia diminuiu a força. No indivíduo mais longevo, eu preciso, o quanto antes, frear isso. E para nós, por volta dos 40 primaveras, é agora. A gente tem que fazer uma poupança disso, porque lá na frente pode ser tarde. Então, o quanto antes eu começar a treinar força, melhor é para que eu sustente esses dois aspectos.
Eu quero também falar de algumas circunstâncias específicas que a gente pode ter hoje em dia na vida moderna que acabam facilitando essa perda muscular, vamos dizer assim. E uma delas é o consumo cada vez maior e que a gente sempre lembra, é um consumo que não deve ser demonizado, mas deve ser feito com acompanhamento de remédios para emagrecer. Então a gente tem o que se convencionou chamar de caneta emagrecedora, que é um nome muito ruim, porque parece uma coisa mágica e não é isso, é um remédio. Mas, enfim, para todo mundo saber do que a gente está falando. Se a pessoa utiliza esse tipo de medicação sem acompanhamento, sem acompanhar a alimentação e sem acompanhar os exercícios, ela não vai perder só gordura, infelizmente, né, Eduardo?
Vai perder massa muscular, massa óssea e força. Então, a gente tem que entender que as canetas emagrecedoras, que é erroneamente chamadas, né, que são os análogos de GLP-1, são excelentes ferramentas para o tratamento não só da obesidade, mas do tratamento de doenças metabólicas. A gente sabe que tem desde a apneia, tem muitas funções, inclusive até de saúde mental. Agora, se você tem, eu digo, existem três tipos de pacientes, né? Assim, o número um que é aquele que entende que tem que se alimentar bem, fazer exercício e consegue. E tudo bem. Existe o 2, que é aquele que sabe que tem que comer bem, mas às vezes ele não consegue, ele tem muita fome, tem compulsão, e essas ferramentas são muito bem-vindas, que com elas a gente consiga que ele controle a compulsão, que ele coma menos, que ele faça um déficit calórico e aumente a proteína com orientação. Só que existe, e esse é o problema, Cássia, são os pacientes que são os número 3, que eu classifico. O que é isso? É aquele paciente que ele vai até seu consultório, mas ele quer só a medicação. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai usar o remédio para emagrecer, vai tirar a fome, só que ele vai continuar comendo docinho, vai continuar comendo pudim, ou seja, vai faltar proteína e ele vai entrar numa sarcopenia. Então, na balança, ele tem uma perda de peso, mas é muito caro essa perda de peso. Por quê? Ele vai perder músculo. E muitas vezes está na balança bem, mas está flácido, está sem força. E com 30 anos, como eu disse, não acontece nada. Ele vai se virar. Mas e daqui a pouco, com 50, 60? Então nós vamos viver, se continuar como está sendo hoje, uma epidemia de sarcopenia. Então isso já é uma realidade. No meu consultório já chegam muitas pessoas que tomaram remédio